O Gregário Cycling dessa semana te faz um convite. Ouça seu coração. Três histórias sobre a importância desse órgão que nunca descansa. Uma abordagem literal e também figurada, de pessoas fora de qualquer estereótipo, que superaram problemas cardíacos e que também expressam o mais puro amor pela bicicleta. Desde já a gente agradece esses convidados pelos relatos tão íntimos e tão ricos que você escuta a seguir. O episódio dessa semana tem o apoio da Self-ID, a pulseira de identificação com informações vitais que podem salvar sua vida em situações de emergência. E da Garmin, computadores GPS, companheiros essenciais dos ciclistas, ajudam a monitorar os batimentos cardíacos e muitas outras funções para você extrair o máximo de cada pedalada. Os gregários pedalam e recomendam a ciclovia do Rio Pinheiros. Conheça você também esse espaço que transforma a cara da cidade de São Paulo. A história dessa semana começa com o Rodrigo Abreu, um executivo apaixonado pelo mountain bike e que, se preparando para sua segunda participação no Brasil Ride, tomou um grande susto. Ele infartou em um dos pontos de pedal mais tradicionais de São Paulo, a Bolinha da USP. Na sequência, conversamos com a cardiologista Luciana Janot. Ela é uma especialista na reabilitação de esportistas que sofreram problemas cardíacos. Coincidentemente, ela cuidou do Rodrigo. Ela fala sobre isso e muito mais, inclusive do famigerado impacto da Covid no coração. Por fim, o intenso relato do Christian Quellete. Você vai perceber que mesmo alguém fora de qualquer estereótipo de risco precisa ouvir o coração. Ele pedalou por muitos anos com sigiloso risco de morte súbita. Hoje ele está bem, continua pedalando, mas sua competição é contra o limite de 150 batimentos por minuto. O Gregário Cycling, Ouça Seu Coração, começa agora. Rodrigo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigado, Leandro. Obrigado, Álvaro. Um prazer estar com vocês também.
Ô, Rodrigo, por favor, conta um pouquinho pra gente como é que é a sua relação com a bicicleta. Todo mundo tem uma história, normalmente começa na infância, depois tem um afastamento. Como a bicicleta faz parte da sua vida?
Essa pergunta é bacana, porque acho que desde que eu me conheço por gente, ela faz parte da minha vida, né? Começou muito, muito cedo. E eu me lembro de passagens da infância até, realmente, na relação com bicicleta, desde a primeira bicicleta, aquela com rodinha, como é que você aprendeu a pedalar? No meu caso, foi descendo a rampa da garagem do meu edifício várias vezes para poder ficar equilibrado e tal, até os episódios de como é que você evoluiu, né? E aí tem desde aquelas fases de, pô, quando saiu a Caloi 10 no Brasil, que eu ficava enchendo o saco do meu pai, falava, pô, pai, me dá uma, aquela Caloi Júnior, né? Me dá uma Caloi, pô, ela custa muito mais barato que seu carro e tem 10 marchas, né? Esse era o argumento usado para poder ganhar a bicicleta, até a fase do BMX, aí eu pratiquei muito BMX, então as famosas Extra Light, aí, e isso me acompanhou a vida inteira, então me acompanhou depois, fui do BMX, a transição natural para o mountain bike, na faculdade, um pouco daquela pausa que quase que todo mundo tem, mas ainda assim praticando de maneira bem esporádica. E aí, o segundo episódio lá para frente foi quando, depois que eu me formei e tal, aquela coisa recém-formado, tentando fazer as contas fecharem. Aí entrei num consórcio, aí, pô, chegou a primeira prestação do consórcio do carro para pagar e tinha acabado de lançar aquela Caloi Aluminum mountain bike. E aí falei, puta, pago o consórcio, vou para bicicleta, pago o consórcio, vou para bicicleta, adivinha o que eu fiz?
Vou bicicleta.
É óbvio, né?
Prioridade.
É lógico. Então, sempre fez parte da vida. E aí, felizmente, é um hábito que vem de pequenininho e só foi interrompido aí, talvez, por alguns curtos períodos na faculdade e depois, assim, um outro ano de trabalho muito intenso.
Existe um momento nessa sua história com a bicicleta, faz parte do tema do nosso programa, uma situação muito específica que você viveu. Você consegue descrever esse dia que você saiu para pedalar, experimentou uma situação que ninguém gostaria de viver? Você consegue contar para a gente como é que foi esse dia?
Consigo, com detalhes, assim, é uma coisa que fica gravada na sua mente, na sua experiência, e você nunca mais vai esquecer de nenhum detalhe, é impressionante. Só para contextualizar muito rapidamente, eu, naquela época, isso foi em 2012, naquela época eu já treinava bastante, eu tinha feito um primeiro Brasil Ride, ainda talvez menos treinado do que eu gostaria no ano anterior, em 2011, e eu estava treinando para o meu segundo Brasil Rádio. Então, eu era um ciclista razoavelmente experiente já e que treinava várias vezes por semana, 4, 5 dias por semana. Sempre fiz meus check-ups em dia, sempre fui super cuidadoso com saúde, alimentação. E como de costume, sábado de manhã, devia ser umas 5:30, acordei e fui para a USP. Comecei a pedalar, eram 6 da manhã. E eu acordei com um pouco de azia. Falei, putz, aquele espaguete não caiu bem, né? Assim, tava sentindo o estômago pesado, um pouco de azia. E tava muito frio, muito frio. Era julho, tava 4, 5 graus em São Paulo. E ainda uma segunda coincidência, além de estar muito frio, eu acordei com... Eu tenho rinite alérgica. Então, eu acordei com rinite e tomei um Claritin D. E saí para pedalar. Cheguei na USP, parei o carro, pedalei 5 quilômetros, 10 quilômetros, e assim, rodando ali, falando, putz, eu não tô legal, não tá legal, essa azia tá muito forte, acho que eu vou voltar pra casa, amanhã eu pedalo. Eu tava quase chegando no carro, eu falei, pô, deixa de ser mole, você tem que treinar, volta pra pedalar. Eu voltei, fui, continuei pedalando. Aí pedalei mais 5 quilômetros, falei, não, realmente tá muito forte, ok, né? Puta, vou pra casa, vou tomar um Eno tal, e amanhã eu treino. Quando eu tava chegando no carro, começou uma dor no peito. Muito forte. Quando eu sentei na direção, foi como se tivesse explodido o peito, alguém estivesse martelando de dentro para fora, uma dor assim, absolutamente insuportável, um negócio que eu nunca vou esquecer. E naquele momento eu sabia, imaginei que fosse, não sei se era um infarto, eu falei, tem alguma coisa muito errada, falei, provavelmente um infarto acontecendo comigo. E eu senti que eu ia desmaiar. Se eu desmaiar, eu vou morrer. E eu tava lá hiperventilando, falei, não posso desmaiar, não posso desmaiar, não posso desmaiar. E meio que tudo ao mesmo tempo, isso aí foi uma fração de segundos, isso que eu tô contando para vocês, né? Eu peguei o meu telefone, desbloqueei, botei no contato da minha esposa e saí meio que cambaleando do carro. E naquela época eu sempre parava o carro no mesmo lugar na USP, na bolinha ali, e tinha sempre o pessoal da Limiar que ficava ali, da assessoria. E eu fui cambaleando no carro, meio que me arrastando até ele, eu falei, me ajuda, eu acho que eu tô tendo um infarto. E falei, tá aqui o telefone da minha esposa. Entreguei o telefone desbloqueado para ele com o telefone da minha esposa. E no ato ele pegou, ligou, e aí eu não ouvi mais nada, eu só tava ali tentando me manter acordado. E aí depois a minha esposa me contou que ele ligou para ela, falou, pô, tô com seu marido aqui, mas acho que ele tá passando mal. O que você quer que eu faça? Que eu espere você chegar? Que eu chame alguém? Aí minha esposa falou, não, pelo amor de Deus, leva ele para o hospital. E a gente estava na USP, né? Ela falou, leva ele para o HU. Aí o cara me botou no carro ali no banco de trás e eu, assim, aquela sensação de que o mundo estava acabando, né? Cheguei no HU, eu lembro de cada detalhe, assim, sentado na maca, uma médica vindo me atender. E ela me fez 3 perguntas, assim, eu lembro perfeitamente. Você fuma? Eu falei, não. Você pratica sempre? Eu falei, sim. Você tem colesterol alto? Tem histórico familiar? Eu falei, não. Aí ela olhou para mim e falou, pô, jovem, não fuma, não tem colesterol, não tem histórico? É trombo. Meteu um trombolítico na veia. E aí foi como se o mundo voltasse a existir. Porque, assim, uma questão de segundos, realmente. Passou a dor, né? Passou aquela dor mais intensa e falei, porra, não morri.
Rodrigo, quanto tempo entre você começar a sentir os sintomas e essa intervenção médica?
Olha, foi muito rápido. Foram 15, 20 minutos no máximo. O que, na prática, faz toda a diferença do planeta, né? Naquela tarde mesmo, eu fui de ambulância para o Einstein. E aí fiquei na UTI praticamente 3 semanas. Na verdade, a primeira semana, já sabendo que era um trombo, né? Depois eu fiz um cateterismo no mesmo dia, no dia seguinte de manhã. Nenhum tipo de movimentação para não descolar o resto do trombo, porque o trombolítico ele abre pedacinho da tua artéria. Ele abre aí lá 10, 15% da artéria.
Em linguagem vulgar, é um entupimento da veia do coração.
O trombo é um entupimento, mas não é gordura. Ele é uma coagulação, é uma trombose. Só que é uma trombose que dá na artéria, na subida da artéria principal, e é como se você tivesse uma coagulação exagerada que entope a veia. Então é a famosa trombose, mas é a trombose na artéria do coração, não é uma trombose na perna ou no membro. E aí ali interrompe completamente o teu suprimento de oxigênio, de passagem de sangue para o coração. É exatamente um infarto, só que é um infarto por trombose e não pelo entupimento gradual da sua veia por depósito de gordura, de colesterol. Eu não tenho isso, nunca tive. É, obviamente, pô, melhorei e minha primeira preocupação, eu lembro das pessoas que têm esse tipo de experiência, a minha primeira preocupação era saber se tinha tido algum tipo de sequela. Passadas 3 semanas, 4 semanas, fazer outro cateterismo. E eu lembro também que, para mim, o momento que me definiu assim, putz, eu ganhei uma segunda chance na vida, foi quando o médico veio e falou, olha, você teve muita sorte, não tem nenhuma sequela no músculo do coração. Dali para frente, eu voltei a olhar e falei, putz, ganhei uma segunda chance, né?
Você teve um grande susto, você ganhou uma segunda chance, mas a partir daí você também mudou toda a sua forma de enxergar ali. Você teve que fazer uma investigação enorme, até mesmo também de pensar na bicicleta, né?
Com certeza, com certeza. É, eu, na prática, quando aconteceu aquilo, independente de eu saber que tinha sido um trombo e não tinha sido, por exemplo, um entupimento por colesterol ou por gordura, aquele desespero de você falar, putz, preciso saber o que aconteceu, eu preciso me prevenir, esse negócio não pode acontecer de maneira nenhuma, né? Primeira medida que eu tomei naquele momento, já ainda saindo do hospital, começando a recuperação, começando a fisioterapia, foi meio que quase que uma abordagem radical de não comer gordura. Apesar de não ter sido gordura, né? Mas é um negócio meio reflexivo, assim, é instintivo. Pô, parei, não comi mais nenhuma gordura, não comi mais nenhuma carne, não comi mais coisa nenhuma. Falei, pô, vamos começar uma investigação. E o que me foi recomendado, até por ser um trombo, foi uma investigação hematológica. Então aí fui consultar um hematologista, fazer um monte de exame, porque eu sempre fazia check-up. Nesse exame, nessa investigação, ele levantou várias hipóteses e uma delas voltou e bateu com o que ele tinha imaginado. O Dr. Nelson Hammerschlag, que é um hematologista bastante conhecido, o que voltou é o que eu tenho uma condição chamada de hiperhomocisteinemia. Curiosamente, e para mim deveria ser incluído, mas esse tipo de detecção de condição genética, é uma condição genética, tá? É uma condição genética que você tem essa incapacidade de processar a homocisteína. E o excesso de homocisteína nas artérias, no sangue, ele leva a um processo de irritação vascular. E aí você combina a inflamação vascular com vasoconstrição do anticongestionante que eu tinha tomado, com um frio extremo e com atividade cardíaca aumentada por conta do exercício, é a receita completa para o desastre, porque está inflamada a artéria, ela se constringe. Com o frio ela se constringe ainda mais e aí fecha tudo.
Agora, combinação de baixa probabilidade, mas que acontece, apesar de
acontece.
É pouco provável, mas possível e aconteceu com você.
Exatamente, baixíssima probabilidade, tanto é que esse exame não é incluído nos check-ups tradicionais, o exame de homocisteína. Para os meus amigos eu recomendo, pessoal, faz um exame de homocisteína, porque é um negócio super raro, mas se você tiver, é um negócio super raro que pode matar.
Rodrigo, eu não sei se você voltou a comer gordura, mas eu sei que você voltou a pedalar. Como é que foi esse retorno? Como é que foi, principalmente a coragem, a confiança de poder subir de novo na bicicleta?
Bacana essa pergunta e bacana também que a gente tem aqui como parte do episódio a doutora Luciana Janot, que é uma cardiologista especialista do esporte, né, e até especialista no ciclismo. Eu comecei a fazer a minha recuperação, ali a minha fisioterapia, para poder voltar com muito cuidado, uma supervisão, que eu lembro que, para quem é ciclista, vocês conhecem o nível de demanda que a gente tem nos nossos treinamentos. Aí você vai para uma ergométrica numa sala de recuperação e ela fala assim, olha, você não pode passar de 90 batimentos. Aí você, assim, pô, mas eu não estou fazendo nada. Eu falo, não, não pode. Pô, mas assim, pelo amor de Deus, não, não pode, só pode ir até 90 batimentos, aí depois vai para 100, aí vai para 110. Então, um processo curioso. E na recuperação, na fisioterapia, eu lembro da minha fisioterapeuta falar, olha, e ela só trata, é um centro de recuperação de fisioterapia cardíaca, né? Ela falou, tem dois extremos aqui do pessoal que acaba passando por infarto. Um pessoal que volta e volta com medo gigantesco de fazer qualquer coisa e vira um inferno, porque a vida é, a pessoa fica pensando, pô, será que vai acontecer de novo? Será que eu não posso fazer o que eu estou fazendo? E o outro extremo, que é aquela pessoa que quer retornar para a atividade e para a normalidade o mais rápido possível e volta com sede, né? desnecessário dizer em qual dos dois grupos eu caí, né? E aí, assim, depois de basicamente 2 meses, eu comecei, nessa recuperação eu conheci a doutora Luciana, ela me autorizou a começar a voltar a pedalar na ergométrica com um pouco mais de cuidado, com um batimento controlado, até um dia que ela me liberou e falou, olha, você pode sair da fisioterapia, pode ir para a rua, mas, de novo, mantenha seu batimento controlado. Eu não lembro, naquela época era até 130, 140 batimentos, que, putz, de novo, nada, né? Vai começar a fazer um treinamento super leve. E ela falou, com cuidado, você não teve sequela, mas a gente tem que readaptar o organismo e entender como é que está a resposta cardíaca. E a doutora Luciana foi me orientando. E aí é que surgiu a coisa interessante do retorno, né? Eu estava treinando para o Brasil Ride. E falei, pô, acabou meu Brasil Ride, né? Obviamente, o Brasil Ride seria dali a 3 meses, foi 3 meses depois do meu infarto. Quando eu voltei a pedalar 2 meses depois, assim, com muito cuidado, etc., eu comecei a botar na cabeça dela, doutora, eu quero ir fazer pelo menos uma etapa. Ela falou, pô, você tá maluco, de jeito nenhum. E aí eu comecei a pedalar, falei, não, eu tô me sentindo bem, vamos fazer o teste de esforço. Aí vai lá, faz o teste de esforço, tá tudo normal. Eu falei, pô, não tô treinado mais, mas eu quero fazer uma etapa, eu quero fazer uma etapa, eu quero fazer uma etapa. E acho que de tanto insistir, chegou assim, 15 dias do Brasil Ride, ela falou, eu deixo você fazer uma etapa. Mas se você prometer que você não vai fazer nenhuma barbaridade. E aí eu, pô, fui lá, obviamente não corri a prova inteira, a minha dupla acabou arrumando um colega nosso para me substituir na dupla, e eles correram as primeiras 6 etapas, e na última eu fui para a Bahia, peguei minha bike e fui lá fazer a última etapa do Brasil Ride, que era uma etapa acho que de 60 quilômetros. E fiz, obviamente completamente destreinado, mas fiz, terminei a etapa. Eu queria voltar o mais rápido possível. Para mim era retomar a normalidade.
Rodrigo, e como foi de você confiar no seu corpo e, eventualmente, alguns sinais que ele dava e você achar, será que eu estou tendo um infarto de novo? Será que tudo que falaram tem algum erro? Como é que foi?
Confiar que tudo estava certo.
Acho que aqui vai um pouco de fé, mas vai um pouco de ciência também, né? Então, obviamente, nessa fase da recuperação, da fisioterapia, fiz muito exercício monitorado. Então, 100% dos exercícios, eu ia quase todo dia, eu estava acompanhando o que estava acontecendo. E aí esse feedback instantâneo é que te dá um pouco da confiança para falar, pô, não, realmente não teve sequela, realmente está tudo bem, realmente não vou ter problema. E aí vem a história curiosa, que acho que até comentei com vocês, em relação a essa questão da confiança. Passado algum tempo, 2, 3 meses desse episódio, já tinha até voltado, até feito essa etapa do Brasil Ride, eu escuto um amigo meu dizer, pô, teve um pessoal aí que acabou fazendo, usando o seu caso de exemplo para o grupo lá que eles estavam tentando atrair, falando para o grupo de uma assessoria. Eles deram como exemplo. Falou, pô, pessoal, vocês não devem achar que vocês começaram a pedalar agora e que vocês devem já começar a partir para um esforço extremo, porque tem gente que começa a pedalar e que não tem experiência, e pode acontecer. Por exemplo, na semana passada a gente teve que atender um ciclista que teve infarto pedalando, que provavelmente não se cuidava, porque provavelmente não sei. Eu falei, pô, gente, aí eu tive que ligar pro pessoal, falar, pessoal, vocês não estão entendendo, eu sou ciclista há 30 anos. E eu faço check-up todo dia. Meu infarto não teve nada a ver com não estar preparado, com não ter cuidado, com não se cuidar, com não fazer check-up. Por favor, não vamos divulgar informação que vocês não conhecem. Curioso como esse tipo de coisa acontece. Um exemplo pode ser bom, pode ser ruim. O exemplo bom aqui é, pessoal, realmente tem muita coisa que a gente não conhece, não controla e que tem que monitorar. Talvez esse seja o bom exemplo. É realmente tomar. O nosso corpo é um negócio muito louco, muito, muito delicado. E às vezes você acha que está tudo sob controle e não está tudo sob controle, né?
Houve alguma alteração da forma como você encara a vida, o mundo, antes e depois desse evento?
Tenho a menor dúvida. E para mim a principal alteração, eu comentei isso com algumas pessoas já, é que você passa a botar em perspectiva todos os seus problemas, né? Eu me lembro de uma situação, é uma situação profissional, não tem nada a ver com ciclismo, mas que alguns meses depois do infarto, voltei para o escritório, estava trabalhando. Na verdade, voltei para o escritório pouco menos de 2 meses. E alguém trouxe um problema gigantesco para mim, uma coisa assim, crítica, que ia causar, podia gerar muito problema, e estou super preocupado. E eu, tá bom, ok, vamos trabalhar. E aí ela falou, pô, mas você não está preocupado? Aí eu falei, meu amigo, daqui para frente vai precisar de coisa muito mais séria do que isso para me preocupar. Então você realmente passa a colocar as coisas em perspectiva. Às vezes a gente se descabela com coisas que você pode controlar, ou pode trabalhar, ou pode influenciar. Assim, pô, os nossos problemas realmente podem ser muito maiores do que esse que a gente enfrenta no dia a dia, por maiores que eles sejam, né?
Agora, o aprendizado que fica é de que o que é provável, o que é possível. E ter a informação e a educação para levar em conta as probabilidades e uma coisa que seria muito pouco provável de acontecer, mas na combinação de fatores que você teve a infelicidade de viver, aconteceu.
Com certeza. E até, talvez, aí sim um chamado de atenção. Quando você exige mais do seu corpo, e nós como atletas exigimos mais do corpo, passa a ser ainda mais importante você fazer um acompanhamento muito preciso de tudo que você tem, da tua condição. Então, não é só o check-up básico que vai funcionar. Quantas vezes, por exemplo, a gente já ouviu falar em atletas, em ciclistas que acabaram descobrindo arritmias muito graves e tiveram que fazer ablações, por exemplo, né, que é aquela intervenção de choque elétrico para queimar determinadas áreas de músculo do coração, porque sofreram um episódio durante um pedal. Então, realmente, essa preparação de você acompanhar com muito cuidado e de fazer check-ups que não são check-ups simplesmente básicos, de fazer teste de esforço em bicicleta com monitoramento cardíaco, entender, eventualmente buscar essas outras investigações, até em alguns casos mais raras, como o caso da homocisteína, e manter esse acompanhamento constante, passa a ser crítico, porque a gente exige muito do corpo, né?
Rodrigo, como é que é a sua relação com a bicicleta hoje? Você tem tido uma rotina similar à que você tinha antes, na prática, e o Brasil Ride continua aí na sua mira?
Eu diria que o Brasil Ride sempre continua na mira, a única dificuldade é, no ritmo profissional que eu tenho hoje, é imaginar que você vai conseguir se planejar para estar uma semana fora em qualquer lugar, né? Essa é a dificuldade, mas o ritmo continua, então eu continuo treinando 4-5 vezes por semana, treino de madrugada, 4:30 da manhã e num ritmo razoavelmente intenso. Eu brinco aqui que é o meu antídoto contra estresse, contra a tensão de dia a dia, para você poder trabalhar, funcionar melhor, né? E de lá para cá, depois daquela, eu acabei até intensificando o treinamento. Óbvio que hoje eu não estou no mesmo pico que eu estava em 2014, mas em 2014 eu fui fazer o Cape Epic, né? E aí acabei fazendo um Cape Epic super bem sucedido. A nossa dupla chegou em segundo entre as duplas brasileiras, tinham 10 duplas na edição de 2014, então foi super bem. E aí a brincadeira vai, agora começa a ir um pouco para a idade, né? A partir do momento dos 80 e depois quando você passa para os 50 e para os 60, se você ficar muito tempo sem pedalar, obviamente a recuperação, voltar para um nível de condicionamento que você tinha, é muito dolorido e muito longo, né? Então, mesmo que seja, pô, não conseguir fazer 4 vezes por semana, mas vou conseguir fazer um período com 2 ou com 1, tá valendo, o importante é não parar.
Rodrigo, genial, queria te agradecer pela tua coragem de tornar esse relato, porque eu acho que ele pode ajudar muita gente, e acho que essa é a intenção do programa, pelo teu processo e pela sua saúde.
Brinco.
Pelo que você tenha, vai fazer 10 anos, né, esse evento, ano
exatamente.
Que vem.
Claro que vem.
Você tá bem, ativo e seguindo em frente.
Obrigado pelo papo super bacana e sigo acompanhando vocês por aqui.
Valeu, tá bom, Rodrigo, tá? Muito obrigado.
Valeu, Leandro. Obrigado, Álvaro.
Obrigado e fico com saúde.
Obrigado para vocês também. Abraço.
Abraço.
Esse papo com o Rodrigo faz parte do episódio Ouça Seu Coração, do Gregário Cycling. Ouça também as conversas com a cardiologista Luciana Janot e a incrível história do Christian Kelletti, que não pode mais se exercitar em alta intensidade, mas não abre mão das pedaladas. Christian, muito obrigado pela sua presença aqui no Gregário Cycling. Aproveito para agradecer o nosso amigo, ouvinte, o Ricardo Goodfreund, que nos apresentou a ideia do programa e nos contou a sua história. Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling para falar de um tema tão importante quanto o cuidado com o coração.
Leandro, agradeço muito o convite, agradeço ao Álvaro também, um prazer, nós temos uma paixão em comum aqui todos nós, que é o ciclismo, muito obrigado pelo convite.
Christian, para quem não te conhece, qual é a tua história com a bicicleta?
Minha história com a bicicleta é muito interessante, Álvaro, porque eu, desde adolescente, sempre tive uma paixão pelo ciclismo de estrada. Eu lembro, meu pai tinha uma casa na praia no Guarujá e ele tinha uma Peugeot 1980, daquelas vintage. E eu via ele sair para pedalar, eu não entendia direito aquela bicicleta, mas ficava na minha cabeça, né? E aí passou muito tempo, ficou aquilo na minha cabeça e eu tive uma vida muito acelerada. Eu sou do mercado financeiro, trabalho há 20 anos no mercado e, enfim, por onde passei sempre fui muito acelerado, sou um cara competitivo e sempre quis fazer as coisas com excelência e ficava meio frustrado quando não conseguia, né? E aí surgiu o ciclismo na minha vida, quando eu tinha quase uns 10 anos, um pouco menos de 40 anos, apareceu uma oportunidade, vi alguns amigos, eu tenho uma casa na praia em Paraty, e um pessoal lá, a turma do Ricardinho também, começou, já pedalava de speed e tal, e aí eu fui lá, comprei, e comecei a treinar e não parei mais. E aí foi uma experiência maravilhosa, e eu competitivo, consegui achar um treinador espetacular, que é o Rodrigo Trator, e que me treinou assim como ninguém nos últimos anos, eu tenho muito a agradecer. Foi assim que comecei no ciclismo, e aí posso contar um pouco depois das histórias, mas tá no coração.
E falando em coração, o coração e o ciclismo se conectaram para você, além de olhar o frequencímetro, né? Fala sobre, primeiro, a experiência, depois a gente fala dos aprendizados.
Interessante, né? Eu coloco o ciclismo como uma das quatro, cinco coisas que eu mais ainda amo fazer. Não vou falar amava, porque eu ainda posso fazer com restrições, vamos falar sobre isso agora. Mas tem os amigos, tem a família, tem o trabalho, e sinceramente o ciclismo de estrada é uma coisa que sempre me atraiu muito nos últimos 8, 9 anos. Cheguei a classificar para o Mundial Amador uns 3 anos atrás, fui para a Polônia, experiência maravilhosa, umas coisas muito legais, assim. Viagens maravilhosas que fiz para a Itália com os amigos, eu organizei quando fiz 45 anos, replicamos o Giro da Itália, então subimos os grandes passos ali, Stelvio, Gávea, um route sem competição, mas muito interessante, até que chegou um ano muito difícil, ano passado, né, por causa da pandemia e minha família afastada, porque eu quis proteger eles, ficou na praia e eu aqui com a minha turma no mercado tentando defender os nossos clientes dos fundos aqui, porque essa situação não estava fácil, né? E aí treinando também intensamente de madrugada sozinho, eu e o Rodrigo, não largando um minuto, porque essa é a minha droga do bem. Eu nunca tive experiência com droga, eu bebo muito pouco, então a minha endorfina, a minha droga é gerada pela bike, pelos meus treinos. E aí chegou lá para o meio do ano, a gente começou a ver que algumas provas de bike estavam abrindo para inscrição. E eu tinha feito Pardinho ano passado, falei, pô, vou de novo. E aí estava treinando, estava muito firme e eu tive um burnout muito perto da prova. E depois também descobri que eu tive Covid assintomática, enfim, mas não me afetou, continuei treinando. E naquele domingo da prova de Pardinho, um fatídico, entre aspas, domingo de outubro de 2020, eu, muito cansado de trabalhar na semana, estressado, estava muito cansado, pensei em não competir, mas falei, pô, gosto, sou competitivo. Acordei às 5 da manhã, peguei meu carro, botei atrás, cheguei em Botucatu, me arrumei, peguei o kit, estava calor pra caramba, a largada era 9 da manhã, e eu estava com um amigo que treinou comigo, e eu ia largar com ele, né? Alinhei, eu já não estava bem, muito cansado, né? Como tinha falado, também passei um pouco mal do estômago, mas larguei. E eu não sei se todo mundo se conhece ali, tem uma serrinha bem dura, não tem 200 metros de plano, e daí você já empina uns 6 quilômetros de subida dura, com uns 8% de inclinação, de variação. E aí é duro, né? E eu tinha passado isso ano passado, e aí olhando a potência, eu falei, se eu subir uns 300 ali, eu aguento. E foi mais ou menos o que eu fiz. Quando chegou no meio da serrinha, já no quarto, quinto quilômetro, eu olhei pro meu amigo e falei, Léo, tá estranho. Tô ficando ofegante e tô puxando o ar e tá faltando o ar. Alguma coisa tá diferente. Ele falou, não, vamos, não é nada, tal, não sei o que lá. Passei a serra com ele, comecei a me sentir mal de falta de ar, de respiração, e olhei para ele e falei, ó, esquece, tem alguma coisa diferente, vou abandonar. Abandonei e voltei. Voltei, peguei meu carro, cheguei em casa cansado, dormi a tarde inteira. E aí eu tinha grande certeza que muito provavelmente era um sintoma tardio da Covid. E eu, coincidentemente, no Jornal Nacional, tinha passado uma entrevista, uma reportagem com um ciclista que tinha tido miocardite, que é a inflamação da membrana do coração, que estava dando como sintoma tardio de Covid em alguns atletas. E eu falei, provavelmente é isso, né?
Você sabia que você já tinha tido Covid assintomática?
Sabia. Pelo teste do dedo, assim, o teste ruim, mas eu sabia que eu tinha tido, deu positivo, depois eu testei de novo, tinha dado mesmo. Falei, bom, é isso e não vou ter mais problema. Mas, por precaução, liguei para o meu clínico geral, para o meu médico. Eu falei, doutor Elcio, passei mal. E nunca passei mal na vida, senti alguma coisa diferente. Falei, vem aqui. Aí cheguei lá com ele e ele me deu alguns exames. Eu tinha tido um overtraining 3 anos atrás. E aí eu fiz N exames. Fiz eletro, fiz ressonância. E quando eu voltei com o exame, ele chegou, me ligou e falou, Christian, eu preciso que você venha aqui com seu pai hoje. Imagina a notícia, né? Vir aqui com seu pai, marmanjo de 47 anos de idade. Aí eu chego na frente dele, e ele é um médico que eu respeito muito, e ele é bastante pragmático, ele não tem muita papa na língua, não. É um cara duro, assim, no comunicado, né? E aí ele chegou, ele falou, pô, Christian, é uma notícia ruim para te dar. Você tem o teu septo, ele tem num pedacinho dele 2 centímetros de espessura. Sendo que todo mundo, na média, o ser humano normal, tem 1 centímetro. E por que, que esses 2 centímetros são ruins, esse centímetro a mais? Isso é mais músculo. E o coração já é um músculo. Então, mais músculo num músculo não é bom. E o seu coração, em altíssimo batimento, ele expande e se contrai. E quando ele se contrai, esse centímetro a mais, ele pode encostar muito perto da válvula que alimenta o sangue para o coração. E se ela encostar e fechar, você vai ter um mal súbito. Não pode mais competir, não pode mais treinar em alto rendimento. E digo mais, ele falou, eu não andaria mais de bicicleta, assim, nunca mais, nem faria nenhuma atividade em que seu coração acelerasse. E aí a casa caiu, né? A casa caiu. E eu perdi o chão, porque eu falei, doutor Elcio, não vai dar. Eu não vou largar a bicicleta, nós temos que encontrar o meio termo. Isso aqui me faz bem. Isso é minha droga do bem. Eu acordo 5 vezes por semana de madrugada para fazer isso. E eu me encontrei nesse esporte, então não vai acontecer.
O Christian, você lembra de como você foi para casa naquele dia? De como é que você foi dormir com essa mensagem na cabeça?
Como se fosse ontem, Leandro. Eu fiquei muito triste na frente do meu pai. Assim, não tive muita... Assim, meu sentimento não aflorou, mas eu voltei para o escritório, eu estava de mountain bike, eu vim trabalhar de bicicleta e chorei muito, assim. Desculpa. É recente ainda, né? Mas, enfim, eu chorei, como eu estou chorando agora. E eu liguei pro Rodrigo, eu não liguei nem para minha esposa. Engraçado, né? Eu liguei pro trator e aí falei, pô, Rodrigo, acabou. Não vai mais ter treino, não vai mais ter competição, não vai ter mais nada. O cara me... Assim, meu médico não vai deixar mais eu treinar. E aí, falei, vamos amanhã se encontrar. E aí eu pedalei na ciclovia com ele. chorando. Eu chorei a ciclovia inteira, e de volta. E aí eu respirei um pouco, conversei com a minha esposa no dia anterior também, né? Tive o apoio dela, é uma menina maravilhosa. E lógico, tinha o conforto de todo mundo, né? Dos meus pais. E a decisão foi buscar uma segunda opinião, terceira opinião, porque eu achava que podia ter um meio termo, apesar de saber que não tem cirurgia para isso. Você pode tomar beta-bloqueadores para diminuir o teu batimento. Eu não vivo, né? Eu não ganho para isso. Eu até volto no passado, eu falo, se fossem 30 anos atrás, eu ia tentar, porque eu amo tanto o esporte, eu gosto tanto que talvez eu ia tentar, né? Assim, no Brasil não ia dar, mas ia ter que ir para fora. Lógico que não ia acontecer, mas você tem esse sonho. Sempre gostei muito, né? Recentemente eu me dedicava bastante, apesar de minha vida ser bastante intensa. E aí eu fui pegar uma segunda e terceira opinião, os médicos foram mais razoáveis no sentido de, fiz muitos exames, então fiz esteira, aí, voei. Fiz bike, e aí isso já, né, também estava bem. E ele falou, os médicos falaram, engraçado, 98% das pessoas que têm cardiomiopatia hipertrófica têm arritmia. O teu eletro não deu arritmia nenhuma. O teu exame, VO2, o teu teste de VO2 foi muito bom. Então também não tem problema. O teu coração é limpo, as tuas artérias são limpas. Só que você tem um espessamento. E aí eu acabei caindo num médico que tem mais ou menos a minha idade, que é um papo assim de coração de atleta, né? Amador, profissional. E ele me disse o seguinte, ele falou, Cristiano, a tua doença, ela poderia ter sido causada pelo excesso de treino, porque acontece isso. E aí um destreino por algum tempo faz regredir esse espessamento. Mas os estudos aqui, e eu tenho N estatísticas, dizem que os espessamentos entre 1.1 e 1.7, 1.8 centímetros estão dentro da famosa zona cinzenta que pode regredir. Como o teu tem 2.1, me parece uma doença congênita. Você pode, isso é hereditário, depois eu vim descobrir que minha tia tem alguma coisa parecida, e também, assim, isso se desenvolve ao longo da infância e da adolescência. Então, provavelmente, isso não vai regredir, nós vamos fazer algum exame anual para te acompanhar, também não vai progredir, não deve progredir, não tem muito remédio, não tem cirurgia, e o teu espessamento não é dos casos mais graves. O que a gente recomenda aqui é que você limite o seu batimento a 148, 150, e aí meus testes lá em cima me quebravam 175, então eu acredito que ele colocou um limite de uns 20% de folga para eu poder fazer atividades moderadas, e desde então eu passei a ter o meu treinador como mais psicólogo do que treinador, mas eu continuo ali fazendo treinos moderados com intensidades muito diferentes. E tenho sido feliz, tenho conseguido me adaptar e me acostumar nos últimos 6 meses dessa maneira.
Ô Christian, como é que tem sido o seu contato com a bicicleta desde então? Você tem pedalado na ciclovia, você tem feito rolo, mudou um pouco o seu esporte? O que você tem feito?
Pergunta é ótima. Quem faz ciclismo, dependendo da pessoa, você fala que você gosta de subir montanha, de subir aquela Serra de Campos, de subir a Serra de Cunha, de pegar lá onde eu tenho casa, no condomínio lá perto de Paraty, e subir aquela serrinha ali de 6 km com 400 de variação altimétrica, quase 400, 300 e pouco. É ali que eu gostava de treinar, de sofrer. E o pessoal não entende, né? E fala que a gente é maluco. Então, assim, a grande pena aqui é que eu não posso mais buscar os meus limites nas subidas. Eu não posso mais fazer subidas muito longas com alta intensidade de potência, só moderada. Então, eu tenho trocado os treinos de intensidade por treinos mais longos, às vezes, endurance, e no plano. Porque no plano, você bota um pace ali, lá, 200 watts. Eu nem olho muito mais wattagem, né? Agora a minha referência é batimento, que é uma coisa de maluco, né? Eu treinei que não roubou 7, 8 anos. E de repente, eu só olho para o batimento. E joguei fora na lata do lixo o power meter.
Eu tenho duas perguntas para fazer, mas eu vou primeiro na pergunta do seu feeling. Porque quando a gente tem um impeditivo de praticar esporte, ele pode ser uma dor crônica no pé, ele pode ser um sobrepeso, ele pode ser uma coisa visível. E no seu caso, é uma coisa invisível. Você é um cara extremamente saudável, extremamente forte e que não pode. Como é que é esse conflito para você? É de não ter nada, né? De não ver nada e ao mesmo tempo não poder fazer.
É incrível, porque eu treinei 7, 8 anos, Leandro, já provavelmente tendo a doença. Eu nunca passei mal. E eu sempre fui no limite. E eu sempre joguei, fiz esporte, jogava tênis, corria um pouquinho. Eu nunca me senti mal. Então, também tem alguma coisa divina ali que impediu, né? No fundo, tem outro lado da história que a gente não falou, que é a luz divina, que é alguma coisa que me protegeu, porque eu poderia ter tido um mal súbito fatalmente do jeito que eu treinei nos últimos 8 anos. Né? As competições eu lembro muito bem, né? As classificatórias, lá o Mundial, que era uma prova muito plana, a gente passou a primeira hora a 48 por hora de média, lá parecia um furacão. Depois eu quebrei e os gringos me acabaram lá, né? Mas eu lembro, assim, com batimento muito lá em cima. Então, hoje, a gente tem que ter uma disciplina, porque, né, os amigos estão ali andando do teu lado e os meus dois treinadores, né, um que me dá fortalecimento e que é um baita de um triatleta, que é o Thales, gente muito boa. Então, tenho dois anjos do meu lado me protegendo, o Rodrigo e o Thales. E o Thales, na quarta-feira, né, eu tenho passado lá para treinar com ele na roda dele. É assim, se o cara aperta ali, o coração vai acima de 150. Mas o médico falou, pode ir um pouquinho acima de 150. Aí começa 155. E aí eu começo a dar os berros. Aí eu falo, Thales, segura aí, porque, pô, sou cardíaco. É, dá uma segurada. E aí ele dá uma equilibrada. Então, eu tenho tentado me disciplinar nesse sentido. Realmente não dá para arriscar.
E nesse aspecto, Christian, uma pergunta técnica. Em algum momento vocês ponderaram fazer esse treinamento com a bicicleta elétrica?
Em nenhum momento. Em nenhum momento. Porque eu me senti sempre capaz de treinar com uma bicicleta normal. Eu só teria que mudar a intensidade. Então é uma questão até minha, né? Como eu sou muito competitivo, esse é um problema, né? Você tem que lidar com isso. Se eu não fosse um cara competitivo, aí eu acho que seria mais fácil. Mas a ficha caiu, a gente sabe onde a gente está pisando e, enfim.
Assim, você está sendo gigante e admirável em compartilhar essa história conosco. Como é, para uma pessoa de alta performance, de excelência, na sua vida pessoal e na sua vida profissional, lidar com um limitador e lidar com o medo de que tem uma coisa que você não tangibiliza bem, que de uma hora para outra, você depois que teve esse fato, você falou, que outros fatos podem existir que eu não conheço e que isso te deixou menos destemido?
Caramba, Álvaro. Até isso acontecer, eu achava que eu era super-homem. Sabe quando nada na vida te abala? Eu sempre tive tudo. Eu não posso reclamar da vida. Eu tive uma formação impecável no sentido dos meus pais me suportarem. Estudei em escola suíça, fiz duas faculdades, vi meu pai perder tudo na engenharia civil, me formei em engenharia civil, uma empresa de petróleo não pagou meu pai e meu pai perdeu tudo quando eu era adolescente. A gente era uma família muito boa, tinha bastante condição. Esse foi a virada da minha vida profissional. Eu caí no mercado financeiro, na melhor empresa do mercado financeiro, sem dúvida. Virei sócio, vendi uma empresa para um grande banco suíço, ganhei dinheiro, muito jovem. Não tenho vergonha de dizer isso, trabalhei que nem um camelo, com pessoas espetaculares que moram no meu coração. Continuei trabalhando, fiz todo o meu ciclo, abri minha empresa, meu fundo, sou feliz aqui com as pessoas. Tenho 3 filhos, tenho uma esposa maravilhosa.
Mas você ganhou uma segunda vida, né? Porque, como você disse, por uma circunstância de fatores, você tomou decisões corretas e talvez você não estivesse aqui com a gente se não tivesse essa escolha. Então, você ganhou uma segunda vida. Se, por um lado, tem um fato que é uma restrição, por outro, você ganhou uma segunda vida.
Isso foi um grande aprendizado. Eu te diria que foi um divisor de águas, porque eu sempre fui um cara muito intenso no que eu fiz. Então, muitas vezes eu jogava o facho só para uma coisa, então eu estava focado, mergulhado de cabeça, né, ou no trabalho, ou na bike, e aí eu não conseguia ser um cara equilibrado no sentido de colocar pesos parecidos em cada lado da balança. Então essa mensagem, tudo isso que aconteceu, realmente tem esse lado de, ó, primeiro, você tem 47 anos, você já está na metade da sua vida, você não é super-homem, você não precisa, né, tentar passar por cima da realidade, e você está na hora de tentar repensar um pouco tua vida, reequilibrar um pouco o que você mais ama. São seus amigos, sua família, seu trabalho e o esporte. E o ciclismo de moderada intensidade não vai deixar de sair da minha vida. Então isso eu acho que foi muito bom por esse lado, eu tenho tentado sempre olhar dessa maneira. Realmente foi uma nova oportunidade e eu só tenho que agradecer. E cada dia que vai passar, e eu vou conseguir cada vez mais assimilar isso e ser muito grato e feliz. Acho que essa é a principal mensagem.
E de uma certa forma, eu acho que você, tendo a grandeza e a generosidade de dividir essa sua experiência com o nosso ouvinte, você está inspirando esse nosso ouvinte, às vezes um ouvinte que está passando por um momento parecido com o que você passou, ou às vezes ensinando a um ouvinte a ouvir seu próprio corpo como você ouviu. Isso que você está passando numa dimensão de um programa, de um podcast, mas é algo importante que eu acho que você vai tocar a vida de não só um, mas vários ouvintes que você está tendo a generosidade de compartilhar.
Com muito orgulho, meu cara. Não tenho dúvida que com muito orgulho e sem... Assim, sem vergonha nenhuma. E acho até que existem situações, Álvaro e Leandro, que as adversidades são muito maiores, né? Eu poderia ser um filhinho de papai, como fui durante muito tempo, e aí teve esse turning point da minha vida aí com meu pai, infelizmente, perdendo tudo, mas aí que as coisas mudaram, e que eu acordei para a vida, para as outras coisas, mas eu poderia ter caído nas drogas ali, quando adolescente. Era muito fácil.
Como muitos caem.
Eu agradeço assim que assim, meu desafio aqui nem foi tão difícil, né? Porque muito bem resolvido. É simplesmente o coração mandou parar. Mandou parar e a gente vai respeitar.
Christian, eu não tenho palavras para agradecer o quanto que foi bacana essa sua conversa. Era para falar do coração, a gente falou do amor ao ciclismo. Você é uma pessoa que tem a nossa admiração e que, pedalando a 148 BPMs ou a 300 watts, o que seja, é um cara que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Muito obrigado pela oportunidade de conversar sua história com a gente aqui no Gregário Cycle.
A você, Leandro, Álvaro, um grande prazer. Tudo que eu mais quero na vida é estar perto de gente como a gente. Eu falo isso. A primeira metade da vida, você vai conhecendo gente e aí você começa a descartar. E a segunda metade da vida, você quer estar perto das pessoas que te fazem bem e tem uma espinha dorsal, uma linha de caráter, índole e tudo mais parecido com as nossas. E é muito gratificante ter conhecido vocês e ter falado com vocês. Eu estou à disposição. E quem quiser, vocês têm os meus contatos, eu estou à disposição. Obrigado pela conversa, espetacular.
Doutora Luciana Janu, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente para falar sobre coração.
Oi, Leandro. Oi, Álvaro. Prazer é todo meu. Adoro esse tema. Vamos lá. Estou aqui para ouvi-los e tentar responder o que vocês têm a me colocar.
A minha pergunta é um pouco metafórica. A gente deve ouvir o nosso coração? É um bom indicador de que vai tudo bem?
Olha, Leandro, quem escuta, sim. O grande ponto é que muitas vezes todo mundo escuta as articulações, mas o coração ele pode não dar tantos sinais, ou ele até dá, mas a gente acha que é um cansaço, acha que foi do dia do treino, e às vezes a gente acaba não fazendo essa escuta de uma forma ideal. Eu diria mais, eu acho que quem é uma pessoa treinada deveria escutá-lo com aquela atenção dos detalhes.
Do mesmo jeito que toma cuidado com o que come, com a qualidade do alimento que ingere, e também a sensibilidade de prestar atenção no seu coração.
Sim, Álvaro. E na verdade, quando uma pessoa é treinada, eu falei de uma forma meio que brincando, mas é isso mesmo. Uma pessoa treinada, ela está habituada a sentir dor, ela está habituada a sentir cansaço, ela está habituada naquele dia a frequência cardíaca dela poder subir um pouco mais. Então, muitas vezes, ela fica julgando que aquilo ali é do dia. Por isso que eu falo, perceba os detalhes, porque às vezes, aquele detalhe é que vai chamar a atenção para uma necessidade de uma avaliação maior. Aquele treino que você faz, e que é um treino habitualmente fácil, mas que ele começa a ficar um pouco mais difícil, e não precisa ser muito mais difícil, talvez ele requer uma atenção. Então, acho que uma pessoa que é mais treinada precisa sim ouvir este detalhe do seu dia a dia. Porque, geralmente, tem o evento, esse evento ele sinalizou alguma coisa, não foi de repente, mas eu não dei atenção. Na grande maior parte, é claro que podem ocorrer os eventos súbitos e que não deram sinais, mas habitualmente a gente costuma deixar para lá.
Que sinais seriam esses? Assim, começando do começo, porque quando você fala de dor no peito, e aí a confusão entre desconfortos gástricos e sinais de problema cardiológico, o que se fala de alguma coisa na axila. Que manual básico, estamos falando aqui de boas práticas do uso do coração, que olhares são boas práticas de higiene do coração?
Na verdade, isso que você falou é bem interessante, né? Questões gástricas ou coração. Nós cardiologistas costumamos dizer que é do estômago para cima, pensa no coração, porque o estômago não mata. Então, se está incomodando, vê primeiro se não é algo mais grave. Porque sim, alguns problemas cardíacos podem mimetizar. O próprio infarto agudo do miocárdio pode vir com queixas gastrointestinais e a pessoa achar que seja... É claro, não é qualquer uma, tá? Mas pode ser aberto com uma dor muito forte no estômago, um aperto, pode vir diarreia associado e isso ser mais relacionado à parte cardíaca. Agora, sinais de dia a dia, eu acho que é isso, é aquele cansaço extra que habitualmente naquele treino, mesmo que seja por potência, você está habituado a fazer, mas que toda vez que você está fazendo agora, você está sentindo que você está tendo mais dificuldade, por menor que seja essa percepção, vale a pena você checar. Se a sua recuperação não está uma recuperação que você habitualmente tem, isso também é um fator importante para a gente, opa, deixa eu ver se está tudo bem com a máquina, entendeu? E fora outras, né? A percepção de palpitação, tontura, qualquer mal-estar, mesmo que seja imediatamente após o esforço ou... após esforço ainda um pouco mais prolongado, depois desse esforço, eu acho que requerem um cuidado e uma atenção do atleta que está treinando alta intensidade.
Luciana, tem um desafio de nós atletas amadores que amamos a dor e não vivemos do esporte, que às vezes você dorme menos do que devia porque quer fazer o treino de amanhã e você está com a cabeça em outro negócio do trabalho que não te tira, você tem que voltar correndo. Como ler os sinais de que sejam cardíacos do cansaço, do treino excessivo, mal dosado, da ansiedade? É muito sutil essa diferença, né?
Sim, é muito sutil, Álvaro, mas eu posso te falar que geralmente o atleta tem essa percepção de diferença, porque isso é feito como uma... Ela continua, não é aquele cansaço de um treino específico porque eu não dormi bem. É algo que no dia a dia você percebe que está diferente e que está se repetindo.
Doutora, o ciclista e o ser humano em geral, ele é um pouco... preguiçoso no sentido de prorrogar e de protelar a frequência clínica, vamos dizer assim, de exames e tudo mais. Além dos sinais, qual que seria o processo ideal ou o protocolo ideal de controle do seu coração e da máquina do corpo completa, vamos dizer assim, para que o exercício seja um hábito saudável?
Leandro, é importante a gente também deixar bem claro para quem está nos ouvindo que o que mata é o sedentarismo, né? A gente não está querendo burocratizar a execução de exercício. Então, a gente quer mais é que todo mundo se movimente. Então, não precisa. Para um movimento leve a moderado, em que a pessoa precisa sair daquele sedentarismo, a gente tem mais é que estimular e não tem muitas coisas para serem feitas antes de eu começar a me mexer. Agora, quando eu começo a falar em um esporte de rendimento, mesmo ele sendo amador, a intensidade que eu coloco nesse meu exercício é uma intensidade que geralmente é alta e que exige mais. Então, esse esportista, sim, precisa de uma avaliação. O ideal é que ele faça uma avaliação. Essa avaliação geralmente começa com um bate-papo clínico mesmo. E isso pode ser feito anualmente. O que eu vou pedir de exames geralmente vai depender da história daquele meu atleta. E é interessante que muitas vezes numa conversa com o atleta, o que a gente vê é que se eu olho só a fotografia do momento, ele está perfeito. Só que ele tem um filme, ele tem um histórico. E não é incomum a gente pegar pessoas que entraram para o esporte por algum outro motivo. Porque estavam acima do peso, porque fumavam, porque bebiam, porque tinham uma vida com fatores de risco. E como a doença coronariana, que é a que maior tem, que mais problema causa nos indivíduos acima de 35 anos, ela é um contínuo, eu tenho que conhecer esse histórico. E a partir desse histórico é que eu vou determinar o que eu vou solicitar. Mas eu não diria que precisaria mais do que uma vez por ano. Se é uma pessoa muito mais jovem, muitas vezes até passa um pouquinho disso. Mas, de novo, se o esporte é um esporte de alto rendimento, uma vez por ano é o que a gente geralmente indica.
Duas perguntas de indicadores. Tem um amigo meu que tem a prática, ele tem um batimento basal na ordem de 50 e a disciplina de medir o basal todo dia ao acordar. E quando ele acorda e o basal está acima de 60, ele não vai treinar, volta para a cama. Essa é uma boa prática?
Então, é interessante. Eu não vou saber dizer para você se isso vai ter uma resposta, mas é o que a gente conversou. É sinal de que tem alguma coisa no organismo dele que assim está exigindo um pouco mais daquela frequência cardíaca. Ou ele dormiu diferente, ou ele teve alguma coisa que fez com que ele precisasse aumentar. Eu diria para você que é uma prática interessante, porque ele está diferente do basal dele.
E 20% acima.
Ele se respeita, exatamente. Então, tem muita gente que treina baseado em variabilidade de frequência cardíaca, existe uma forma de treinamento, existem relógios que dão para você se naquele dia o seu treinamento foi bom, foi ruim, por essa variabilidade. E essa é uma metodologia muito interessante utilizada na área de pesquisa. Então, eu diria para você que eu acho muito interessante, eu não sei te dizer se 10, 20%, mas esse patamar que ele colocou me parece assim, interessante para ser seguido.
E do folclore popular, uma outra que eu já ouvi, de que cada um de nós nasce com um número X de batimentos. Então, quem faz esporte de alta performance está gastando esse crédito e o coração pode entrar em estresse mais cedo do que quem é mais sedentário.
Olha, Álvaro, na verdade, eu sou uma pessoa que eu defendo que quem faz esporte de forma correta não vai pagar essa conta, porque a gente não tem nenhum trabalho que mostre que atleta morre cedo ou morre antes do que quem não é esportista. Mas sim, nós sabemos que existem algumas arritmias que podem acontecer de uma forma mais precoce em quem é esportista. Só que nessa arritmia tem genética envolvida, tem o treinamento envolvido, tem uma série de pontos envolvidos. O treinamento de uma forma muito excessiva envolvido. Então, assim, eu não acho que você gaste. Existe em alguns atletas mais idosos, estudos com um pequeno percentual, muito pequeno, de aumento da incidência da necessidade da inserção de um marca-passo. Mas isso é muito baixo. Geralmente, eu vejo os problemas acontecendo em quem treina excessivamente. O excessivamente é aquele que burla muito planilha, é aquele que não descansa, como eu falei, é aquele que acha que só o treino resolve. Então, eu, de novo, defendo o esporte bem feito e não acho que ele é causador do problema. Mas existem trabalhos que falam sobre essa possibilidade.
Nós temos a felicidade de uma coincidência aqui no programa de ter você e um paciente seu, que é o Rodrigo. Então, portanto, a gente pode falar algumas coisas que a ética médica não permitiria, e até porque o Rodrigo permitiu e está com a gente no programa.
E foi uma coincidência, né?
E foi uma coincidência. Então, se você pudesse narrar do seu ponto de vista, respeitar a ética médica, na premissa que ele vai contou isso para a gente também, como foi a experiência de alguém que tomou um susto e falou, acabou a minha carreira esportiva, e você falou para ele, não necessariamente.
Na verdade, foi bem interessante, porque o Rodrigo eu conheci no centro de reabilitação do hospital que eu trabalho, porque o Rodrigo infartou. E você sabe que depois de um infarto, classe 1, que a gente chama, né? Não, a gente não tem dúvida que a gente precisa indicar exercício. E você sabe que muitas vezes os médicos esquecem, né, de indicar o exercício. E como o Rodrigo era um atleta, óbvio que ele, a primeira coisa que ele perguntou para o médico dele, e aí, eu posso voltar? E aí, muitas vezes, as pessoas lembram, a Luciana faz cardiologia, mas ela também lida com atleta, ela é da reabilitação, mas também ela é de atleta. Então, vamos mandar para... Então, acaba chegando gente que foi inverso. O paciente, atleta, pergunta, e aí o médico, opa, vai. A gente está na luta de que todos venham, mas o Rodrigo foi assim. Eu conheci ele dentro do hospital. Ele não era meu paciente, não fui eu que cuidei imediatamente dele. Eu dei esse pós, essa continuidade de ajudá-lo a achar quando que ele ia poder voltar, como ele ia fazer isso, e aí entra essa questão da frequência. Eu ensinei muito isso a ele, a gente conversou bastante sobre isso, teve essa questão da medicação que ele estava tomando, porque ele estava tomando medicações que se ele caísse, ele podia sangrar, e aí no meio a gente até brincou que ele teve um problema, que ele até... eu não lembro se... Acho que ele caiu mesmo, alguém... Porque ciclismo é isso, né? Ciclismo... Os ciclistas adoram falar para mim, não, mas eu nunca caí. Aí eu falo, então, mas agora que você está duplamente antiagregado, a chance disso acontecer existe. E é impressionante, as histórias que vêm para mim depois, teve um outro agora recente, que foi assaltado. Eu falei, gente, eu não estou acreditando. E ele duplamente antiagregado, nunca tinha caído. Apareceu roxo, eu falei, ai meu Deus, eu falo.
Sabe que para facilitar, eu pedalo algum tempo... E eu ouvi uma lenda que eu perpetuo que diz o seguinte, você só é ciclista depois de 12 tombos. Então, você caiu mais vezes, relaxa, porque faltam 12 para você entrar na classe de ciclista.
Ah, então agora eu vou começar a botar isso na minha história clínica. Quantos tombos o ciclista já teve? E o Rodrigo, ele estava muito ansioso. E o que é interessante em relação a quem é treinado e acontece um evento, é isso, porque... gera essa ansiedade, né? Porque o esporte era muito importante para ele. Meio que ele descarregava muita coisa do estresse dele no esporte. E quando é um médico que não lida com esporte, até a linguagem é diferente. Tudo é muito para eles. E para quem lida com esporte, sabe conseguir conciliar e fazer essa diferença. O que, que é muito, o que, que não é. Explicar numa linguagem, talvez, que o atleta entenda melhor, né? Então, a gente teve uma conversa. Ele mesmo ficou inseguro de inicialmente recomeçar. Então, ele ficou um mês com a gente fazendo supervisionado. Ele fez um teste um mês depois do infarto dele. E depois desse teste, eu falei, agora vai. Vai dentro dessa faixa... segue que vai dar certo.
E o histórico dele foi que ele teve uma continuidade bem sucedida, que foi fazer eventos desafiantes depois disso e teve uma vida normal com a consciência dos cuidados que ele precisa ter, mas usando a ciência para praticar de forma regular a atividade que era importante para ele.
Sim, eu tenho alguns. Eu tenho um que é, assim, ele não é ciclista, era corredor, mas ele teve um infarto. A primeira consulta dele comigo foi assim, eu também não era médica, eu sou a médica para ver essa parte do exercício e do esporte. E aí ele virou para mim e falou assim, doutora, daqui a 9 meses eu consegui o índice para Boston. Eu olhei para ele e falei, vamos começar primeiro, antes de qualquer coisa. Porque, assim, não era nem 9, acho que eram 8 meses que ele tinha para... Porque, assim, 8 meses para fazer a prova de maratona de Boston. Não é que eu tinha 8 meses para... 8 meses ele estaria liberado, mas ele já tinha uma prova, ele já tinha uma meta e ele já acabado de sair do infarto. E ele foi um aprendizado, porque o que, que a gente aprende? A gente aprende muito com o paciente, né? Que ele seguiu o by the book que eu falei para ele. Eu falei, olha, vai fazendo, você está treinando errado, calma, não precisa ser tão intenso. E ele foi seguindo. E o que foi bem legal é que ele depois falou para mim, doutora, foi a prova que eu treinei assim, com menos intensidade, mas foi a melhor prova e eu ainda baixei o meu tempo. Então, isso é muito legal. Isso eu tenho várias histórias, porque muitas vezes os atletas amadores, eles fazem treinamentos que são, de novo, aquela história, acha que só o treino que vai resolver a história, não tem uma periodização adequada, uma planilha adequada seguida por um profissional. E aí, quando eles chegam, eu tento conscientizar isso e, assim, as respostas geralmente são muito boas e eles ficam impressionados. Como assim eu treinei menos e tive mais performance? Eu falei, então...
Agora, Luciana, o assunto, e a gente já conversou de tanta coisa aqui, mas um assunto que a gente não pode deixar de falar é a conta da Covid e a miocardite da Covid.
Sim. Então, vamos lá. Saiu um trabalho, assim, acho que foi julho, agosto do ano passado, que não tinha nada a ver com atleta, mas que deixou a cardiologia em polvorosa, porque eles trouxeram números, assim, alarmantes de pacientes que tinham tido a Covid e que se apresentavam com miocardite numa análise que eles fizeram de ressonância, né? Que é o exame mais utilizado para miocardite. Isso deixou a gente muito assustado, porque logo em seguida veio um com um pequeno número de atletas escolares, colegiais nos Estados Unidos, também mostrando que, olha, está aparecendo miocardite aqui nesses meninos que tiveram Covid. Então ficou todo mundo muito assustado. E a Covid é uma doença nova, é uma doença que a gente aprendeu com o carro andando, né? E inicialmente tudo pulmão, mas a gente começou a ver que tinha muita alteração também do ponto de vista cardiovascular. Por outro lado, a Covid, ela tem um espectro grande de acometimento. Pode virar sintomática até o paciente grave. Então, peraí, vamos separar esses trabalhos. Quem foi que eles estudaram, né? Então, esse alemão, ele trouxe esse número, mais de 70% com a presença da miocardite, mas tinha uma parcela muito grande de pacientes internados, graves, na sua população. Mas também uma população que não tinha tido isso e nada tinha a ver com atleta. Nesse outro menor com atleta, trouxe que assim era praticamente quase todo mundo com sintoma leve. Então, isso chamou muito nossa atenção. O tempo foi passando. Hoje, a gente sabe que isso é uma realidade. A miocardite pode acontecer, principalmente em pacientes que tiveram internados. Mas acabou de sair um novo trabalho com atletas, em que eles criaram um screening para esses atletas e que só nos atletas que aparecessem com alguma alteração nesse screening inicial, que era composto por um exame de sangue, um eletrocardiograma e um ecocardiograma, só quem aparecia com alguma alteração que eles faziam a ressonância. E aí o percentual foi muito menor, foi de 0,6%. O que a gente tem que entender é que a COVID é vírus, é inflamação, e assim como qualquer outro, a gente tem que ter cuidados, porque eu falo para atleta, se está gripado, está doente, não treine, porque você está inflamado, e a inflamação causa a possibilidade de você ter arritmias. A inflamação pode gerar, sim, focos no seu coração, que é da miocardite, que podem te desencadear arritmias. Então, isso não é exclusivo da COVID. Talvez a COVID, pelo número muito grande de pessoas infectadas, chamou toda a atenção. É que bom para o atleta entender que quando ele está inflamado, não é para ele treinar, porque sim, pode ter miocardite. E o que confunde mais ainda em atletas é que o próprio treinamento de endurance, e aí ciclista são os mais estudados em relação a isso, pode ocasionar algumas alterações, que são essas alterações que a gente também vê na ressonância, que confunde com miocardite. E aí começou assim, bom, será que nesses atletas que apareceram, eles já tinham isso? Ou isso foi da COVID? Então ficou meio, né, bagunçada essa história. Mas a gente tem que ter cuidados. Então, se eu tive um processo infeccioso, inflamatório, eu preciso, principalmente na COVID, a gente pede para frear, a gente pede para a pessoa só voltar a treinar pelo menos uma semana após totalmente zerado de sintomas e que esse retorno seja gradual. Ir ou não, conversar ou não com o seu médico, porque, de novo, a gente vai deixar agora todo mundo sedentário que tem que conversar com o médico para voltar a fazer uma caminhada. Não é isso. A depender da intensidade do treino que eu vou voltar, a depender de como era o meu treino, vale a pena, e do que foi a sua COVID, né? Porque pode ter sido uma doença leve, pode ter sido uma doença que você só soube porque você coletou exame, e pode ter sido uma doença que você ficou internado. É totalmente diferente. Quanto mais grave, mais necessária a avaliação. Então, eu acho que a gente não pode deixar as pessoas sedentárias depois de ter COVID. A gente tem até lá no nosso centro de reabilitação um programa para quem teve COVID fazer reabilitação, voltar, porque os danos são muito importantes em quem fica internado. E na pessoa que é treinada, eu acho que é isso. Quanto que eu treino e quanto que foram os meus sintomas? Para eu chegar num, assim, e saber qual é a hora de eu procurar um profissional para ouvi-lo. Mas o que eu indico é, não treine inflamado. Não treine se você está com a doença ativa. Porque aí sim, você vai poder ter chances de ter arritmias desencadeadas por esse processo inflamatório.
Então, como quase todos os equipamentos, o coração, se você ler direito o manual de instrução, dá para usar ele por muito tempo e bem, né?
Ah, com certeza. E por mais que tenhamos alguns estudos que falem que atleta tem mais algumas alterações a mais do que não atleta, eu acho que o atleta que cuida dele bem, o atleta que faz o treino adequadamente, por mais que tenha a intensidade, o volume, até hoje a gente não viu que o atleta morre mais, pelo contrário. Então, em relação à longevidade, né? Eu estou falando ao longo do tempo. Então, eu sou, assim...
Controle remoto e pijama mata mais do que ciclismo.
Com certeza mata mais do que ciclismo. Eu acho que todo mundo tem que continuar pedalando.
Continue pedalando e ouvindo o Gregário Cycling. Esse episódio tem apoio da Self-ID e da Garmin. E como parceiro dos Gregários, eles oferecem um cupom de desconto para você. É só ir direto no site deles e usar o cupom Gregário Cycling, tudo junto. Ou acesse o nosso InstaBio no Instagram para mais detalhes. Inscreva-se para receber nossos podcasts na sua plataforma preferida. A gente está na Amazon, no Apple, no Spotify, no Google Podcasts ou acesse o nosso site, gregariocycling.club.